Amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida, amém? Eu quero convidar você, ainda de pé, em reverência à palavra do Senhor, fazemos a leitura do texto que está em Romanos, a epístola que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Roma. Nós vamos ler do capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 17. A versão que será projetada é a versão da NVI e vamos fazer juntos a leitura. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho que, como homem, era descendente de Davi e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, eu sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o Evangelho de seu Filho, é a minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas eu fui impedido até agora. O meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, eu estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que são em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos orar mais uma vez, Senhor, por graça e por misericórdia. Me use para comunicar aos meus irmãos aquilo que o Senhor falou ao meu coração. A Tua palavra é poderosa. E a Tua palavra que é luz, encontra os caminhos mais escuros de nossa alma, trazendo a nós a transformação que nós tanto precisamos para sermos cada dia mais parecidos com Jesus. E é no nome dEle que nós oramos, o povo de Deus diz, amém. Enquanto você toma o seu lugar, anuncie o título dessa mensagem. Esse é o Evangelho. Este é o Evangelho. Este é o Evangelho. Você olha para o mundo e você percebe que as coisas não estão bem. As coisas estão fora do lugar. A nossa rotina, o nosso normal, ele é catastrófico. Ontem eu vinha pensando, né? Nossa, que sábado que nós tivemos. Mas foi mais um sábado de Rio de Janeiro. Tivemos um sábado de céu azul, de praias cheias, de uma cidade linda, daquilo que Deus fez, né? A criação deslumbrante, mas também foi um sábado de Vasco jogando mal, né? Foi um sábado de violência, foi um sábado de morte, aqui no nosso bairro. Porque a gente olha para o mundo e a gente percebe que o mundo não vai bem. A gente sabe que tem alguma coisa errada. Mas essa percepção que nós temos hoje, no Rio de Janeiro, em 2026, é a mesma percepção que todo homem ao longo da história tem a respeito do lugar que vive. Porque desde sempre o mundo não vem bem. Há muito tempo que as coisas andam mal. Desde que um casal deu brechas para que o pecado entrasse e se manifestasse, que o mundo vem gemendo, que a morte tem sido a tônica, que nós vemos a humanidade caminhando a passos largos para a destruição. Porque uma vez que o pecado tomou conta, a consequência natural desse pecado é morte e destruição. E o apóstolo Paulo, nos seus primeiros versículos, ele começa falando do que é este evangelho. De um Deus que, vendo tudo isso que nós vemos, não ficou inerte, não ficou alheio, não ficou indiferente, mas antes prometeu que resolveria o problema, e de uma vez por todas. E Deus inicia esse plano escolhendo um homem, Abraão, separando um homem, separando um povo. E essa promessa se concretiza em Jesus. E aí o apóstolo Paulo está falando aqui nos seus primeiros versículos, o versículo 2, que Jesus não é um mito religioso. Jesus é um fato histórico. Ele fala que como homem descendente de Davi. Jesus não surge do nada. Jesus, ele nasce. Ele vem em carne como homem. Ele é o Verbo encarnado. Nós não falamos aqui de uma fábula. Nós falamos de alguém que é real, que existe desde a eternidade, mas que houve uma intervenção na história da humanidade. Encarnou Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o cumprimento dessa promessa, de que Deus resolveria de uma vez por todas o problema do pecado. Mas como o pecado gera morte, todos nós nascemos em pecado e, portanto, estamos condenados, era necessário que alguém pagasse esse preço. E Jesus toma sobre si, naquela cruz, as nossas iniquidades, os nossos pecados. Jesus paga o preço que eu e você não poderíamos pagar. E Jesus é morto, crucificado, uma morte vergonhosa, ele é humilhado. Mas a história não acaba aí. Porque se ele tivesse morrido na cruz e esse fosse o ponto final, ele seria apenas um mártir. Ele seria apenas mais uma pessoa que morreu. Mas nós cantamos aqui mais cedo, que ao terceiro dia, meu irmão, você não está entendendo o que eu estou falando aqui. Ao terceiro dia, num domingo pela manhã, quando as mulheres chegam no túmulo onde Jesus foi colocado, elas encontram o túmulo vazio. E o anjo diz para ela: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Porque no terceiro dia, Jesus Cristo levantou-se dentre os mortos, foi ressuscitado por Deus e vive e reina na destra de Deus Pai para todos sempre. Nós não falamos apenas de um personagem histórico que nasceu, cresceu e morreu. Nós falamos do Deus que se encarnou, nasceu, cresceu, morreu, mas ressuscitou e está vivo e está aqui nesta manhã. E por causa disso, eu e você recebemos vida. Portanto, o evangelho, ele é um anúncio. O evangelho não é os passos que você deve tomar para ganhar a sua salvação, para conquistar a sua salvação. O evangelho é o anúncio do que Deus fez para que eu e você fôssemos salvos. Porque na cruz do Calvário, Jesus, a obra de Jesus na cruz é que trouxe para mim e para você, mediante a graça e mediante a fé, a salvação. E, senhoras e senhores, este é o Evangelho. Este é o Evangelho que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 16, que ele não se envergonha. Ele fala assim: eu não me envergonho. E por que que ele fala que ele não se envergonha? Porque ele está escrevendo para romanos. Ele está escrevendo para pessoas que estão no centro do poder, que estão na capital do império. Em Roma está o trono do imperador César. E este imperador, este grande rei, tem um grande exército. E Paulo está anunciando um rei que era judeu e foi morto numa cruz. Um rei cujo seu exército é de gente que não carrega espada. Então, diante desse cenário de um imperador romano poderoso e fortemente armado, assentado num trono luxuoso, Paulo está pregando um rei que é completamente diferente. E para muitas pessoas talvez isso fosse vergonhoso, porque era. Porque este rei que foi crucificado numa cruz, e a cruz era um instrumento de tortura romano, e quem morria numa cruz morria a morte mais vergonhosa possível. Esta mensagem era loucura para muitos. Então, quando Paulo está dizendo assim: eu não me envergonho, não é apenas um sentimento. O que Paulo está dizendo é o seguinte: esta mensagem que eu prego, eu não vou escondê-la. Porque a vergonha, quando nós temos vergonha de alguma coisa, a gente faz de tudo para esconder aquilo ali. Então, se você tem vergonha de alguma parte do seu corpo, você faz de tudo para esconder. Você faz de tudo para deixar essa parte do seu corpo mais bonita. Você quer dar uma maquiada para você mostrar o mínimo possível, porque você tem vergonha. A vergonha nos faz esconder. Então, quando nós deturpamos o Evangelho, quando nós tentamos fazer o Evangelho ficar mais palatável para as pessoas, nós, na verdade, estamos nos envergonhando dessa mensagem. Quando eu prego uma outra coisa que não é o Evangelho da cruz, na verdade eu estou envergonhado do Evangelho. E porque eu estou envergonhado, eu preciso mudar a mensagem. Eu preciso florear. Eu preciso deturpar. Porque eu tenho vergonha. E aí Paulo fala assim: não, não, esta mensagem não precisa ser mudada. Eu não me envergonho do Evangelho. E eu vou pregar o Evangelho do jeito que ele é. Por quê? Porque ele é o poder de Deus. O Evangelho não contém o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus manifesto. E eu não sei se você entende a seriedade e as implicações dessa afirmação. Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Presta atenção, o Evangelho não é apenas para tornar a sua vida agradável. Porque tem gente que acha que esse é o Evangelho, mas este não é o Evangelho. Existe algo muito sério acontecendo na história. As pessoas estão caminhando a passos largos para a morte. E não é apenas esta morte física, é uma morte espiritual. As pessoas estão caminhando para a destruição eterna, o inferno. E a única maneira de ser salvos é através do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E quando você olha ao seu redor, e aqui nós temos manifestações reais desse poder de Deus, você vai perceber que aquilo que eu falo é realmente verdadeiro. Porque aqui nesse auditório tem muita gente que foi salvo pelo poder de Deus. Que quando contam as suas histórias, nós percebemos que terapeuta nenhum poderia fazer isso. Médico nenhum poderia fazer isso. Religioso nenhum poderia fazer isso. Somente o poder de Deus poderia fazer isso. Homens violentos que se tornaram homens dóceis. Pessoas promíscuas que se tornaram fiéis. Dependentes químicos que foram libertos das drogas. Pessoas viciadas, com comportamentos nocivos e destrutivos, que foram libertos desses comportamentos. Paulo era um assassino que se transformou num missionário. Porque Deus tem poder para nos salvar e nos transformar. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E o Evangelho revela a justiça de Deus. A gente vive num mundo injusto, mas em Cristo a justiça de Deus é revelada. Em Cristo a vontade de Deus é manifesta. Em Cristo nós vemos o homem como ele deveria ser, o ser humano como deveria ser. Na vida de Cristo nós enxergamos como a vida deveria ser. O Evangelho manifesta a justiça divina. O Evangelho é o poder de Deus. E é por isso, meu irmão, que todas as vezes que o Evangelho é pregado, existe manifestação poderosa. E aqui a gente precisa entender que o poder não está na pessoa que comunica a mensagem. O poder está na própria mensagem. A palavra é poderosa. Como o pastor Clóvis aqui na sua oração disse. Porque eu sou uma pessoa limitada, extremamente limitada. Eu sou um homem cheio de falhas. Eu sou um homem simples que veio de uma cidade simples, de uma família simples. Mas quando eu abro a palavra e eu prego o Evangelho, o poder de Deus se manifesta. Não porque em mim haja algum poder, mas porque na palavra de Deus existe poder. Esse é o Evangelho. Coisa mais preciosa que existe na vida. É muito sério aquilo que nós pregamos. E eu quero voltar para o versículo 1 para dizer a respeito da relação do apóstolo Paulo com este Evangelho, porque deste Evangelho, o apóstolo Paulo, em primeiro lugar, ele se diz servo. No primeiro versículo, ele se apresenta como Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Eu acho muito interessante a apresentação de Paulo. Porque nós, quando nós nos apresentamos geralmente, até mesmo aqui, a gente quando vai apresentar um pregador, né? A gente, olha, esse aqui é Humberto, missionário, serviu 14 anos no Senegal, médico, casado com Elis, pai de 3 filhos. E aí a gente começa a falar das conquistas, né? Dos títulos. E geralmente, vascaíno. Geralmente a gente fala dessas grandes coisas, né? Dessas grandes conquistas. Não é verdade? Geralmente quando você vai fazer uma palestra, se você é palestrante, você coloca lá, doutor, PhD, mestre. Você coloca ali quais são os seus títulos. Você apresenta o seu currículo. Você apresenta as suas conquistas. E eu acho interessante que Paulo poderia se apresentar para a igreja de Roma assim. Olha, eu sou Paulo, instruído aos pés do grande rabino Gamaliel, fariseu. Eu sou Paulo, membro do Sinédrio. Eu sou Paulo, poliglota. Eu sou Paulo, perito na lei. Eu sou Paulo, missionário, plantador de igrejas, teólogo, autor de diversos livros do Novo Testamento. Mas se Paulo se apresentasse assim, Paulo estaria dizendo a respeito das suas próprias conquistas. Mas quando ele fala assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, ele não está apontando para si, ele está apontando para Cristo. Porque ele não fala de si mesmo, ele fala de Jesus. Então, em primeiro lugar, deste Evangelho, Paulo, ele é servo. A palavra grega é doulos. E esta palavra servo é uma palavra que incomoda, tá? Porque não é servo no sentido que nós entendemos servo. Sabe qual é outra tradução para a palavra servo? Escravo. Esse servo aqui, o doulos, ele não tinha liberdade de fazer o que ele quisesse. Este servo aqui, muito menos, recebe um salário. O doulos, ele tem um dono. O doulos, ele é propriedade de alguém. Então, Paulo, ele se apresenta como servo de Jesus. Ele não é um voluntário de Jesus. Ele não é um colaborador de Jesus. Paulo se apresenta como doulos. Eu sou, em algumas versões vai dizer, eu sou escravo de Cristo. Eu sou servo de Cristo Jesus. Para deixar muito mais claro isso para você, dá uma lida lá em Atos 27, versículo 23. Na viagem de Paulo a Malta, na verdade, o destino dele era outro, mas uma forte tempestade deixa o barco lutando durante 3 dias. E depois de 3 dias de desespero, no versículo 23, ele chega e diz o seguinte: olha só, prestem atenção. Ontem à noite, o anjo do Deus a quem pertenço. Paulo dizia que ele pertencia a alguém. Paulo dizia que alguém era dono dele. Quem era esse dono? Jesus Cristo. Entenda uma coisa, meu irmão. Que antes de realizar qualquer serviço para o Senhor, você precisa ser do Senhor. Que antes das suas mãos, o Senhor quer o seu coração. Que antes das suas obras, o Senhor quer a sua vida. Porque Ele não quer apenas o resultado do seu trabalho. Ele não quer gente voluntário. Ele não quer gente assalariado, que trabalha por uma recompensa, por uma mera recompensa. O Senhor busca servos, ele busca doulos. Ele busca gente que se entrega a Ele. Gente que se rende a Ele. Gente que diz assim: eu sou de Deus. Eu pertenço a Deus. Ele é o meu dono. Antes da adoração precisa vir a rendição. Não existe adoração genuína se não existe rendição genuína. Porque não importa apenas o que eu faço. Importa de quem eu sou. Importa quem é o meu dono. Então, o apóstolo Paulo, antes de entregar as mãos, ele entregou a vida. E quando eu entendo que eu tenho um dono, que eu sou propriedade de alguém, isso muda radicalmente a minha forma de viver. Porque eu não faço o que eu bem entendo com o meu tempo, porque o meu tempo é de alguém. Eu não faço o que eu bem entendo com o meu dinheiro, porque o meu dinheiro é de alguém. Eu não faço o que eu bem entendo com os meus dons e talentos, porque os meus dons e talentos é de alguém. Eu tenho um dono. E eu não sou dono de mim mesmo. É a canção que a gente canta. A canção de Simeão. E eu não sou mais meu. Acho lindo isso. Porque antes nós éramos de nós mesmos. Só que quando nós éramos de nós mesmos, na verdade nós éramos escravos do pecado. Escravos do nosso próprio desejo. Escravos da maldade. O Evangelho de Cristo nos transfere de senhorio. Antes éramos escravos do pecado, mas agora nós somos escravos de Deus, somos servos de Deus. E nós entendemos que quando nós nos tornamos escravos de Deus, servos de Deus, nós experimentamos a verdadeira liberdade. É na rendição completa e na entrega completa. É quando nós temos Deus como nosso Senhor, nosso dono, que nós experimentamos de verdade o que é liberdade. Porque liberdade só existe em Cristo. Todo o resto é escravidão. Uma escravidão opressora, uma escravidão destruidora. E Ele nos compra para nos libertar. E na nossa liberdade nós escolhemos continuar sendo dele. Então Paulo fala assim: olha, não é meu a minha vida, não é minha a minha vida. Eu não sou dono de mim mesmo, eu sou servo de Jesus Cristo, eu tenho um dono. Eu conversava com uma pessoa um dia desses, e aí, falando sobre perdão, a pessoa contava a respeito de alguém que tinha magoado profundamente. E aí, a certa altura da conversa, a pessoa me disse assim: mas eu não sou obrigado a perdoar. Eu falei assim: depende de quem é o teu Senhor. Depende de quem é o teu dono. Se realmente assim você é dono de si mesmo, né? Mas que depois a gente vai entender que quem é dono de si mesmo é escravo do pecado, escravo dos seus próprios desejos, realmente você não é obrigado a perdoar, não. Você pode viver do jeito que você quiser, do jeito que você bem entender. Agora, se Jesus Cristo é o teu dono, você não tem opção a não ser perdoar. Porque quando nós entendemos de quem nós somos, nós precisamos viver do jeito que Ele quer que vivamos. Não existe um outro caminho. Ele é o nosso Senhor. Então toda a minha vida gira em torno disso. Daquilo que Ele quer que eu faça, de como Ele quer que eu viva. A minha vontade pouco interessa. Importa aquilo que Ele quer. E na minha confiança em Cristo eu sei, porque me é revelado na palavra, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E se Ele quer algo para mim que eu não quero, eu largo aquilo que eu quero e eu abraço aquilo que Ele quer, porque aquilo que Ele quer é sempre o melhor. Porque você não é dono de si mesmo. Você foi comprado por Cristo. Ele é o teu Senhor. Paulo fala no versículo 9 que o Deus a quem eu sirvo de todo o coração. Para Paulo, servir a Jesus, ser servo de Cristo, não era apenas um teatro religioso. Não era apenas uma coreografia que ele fazia no momento do louvor, de levantar as mãos, de fechar os olhos, de chorar. Não é apenas uma camiseta que ele vestia. Não é apenas um adesivo no carro. Ele fala assim: o Deus a quem eu sirvo de todo o coração. E porque toda a vida dele era entregue ao Senhor, toda a vida dele refletia essa entrega. Então ele diz no versículo 11 e versículo 12 que o anseio dele é ter com a igreja em Roma e compartilhar algum dom espiritual. Olha só quais são os objetivos desse homem. Esse homem quer compartilhar daquilo que ele tem. Ele quer fortalecer os outros. Porque o servo de Jesus não está mais a serviço de si mesmo. E gente, como é bonito, como é bonito. Durante a semana a gente vê muito isso acontecendo ali na Tenda Viva. Você vai na cafeteria durante a semana, sempre vai ter alguém, duas pessoas ou três pessoas, mas geralmente duas pessoas sentadas com o livro do discipulado aberto, e um está discipulando o outro. E deixa eu falar uma coisa para você, não é gente desocupada não, tá? Você tem ali estudantes, que tem muita agenda de compromisso. Você tem ali profissionais de saúde, que tem uma agenda de serviço muito severa. Você tem ali gente de toda a esfera da sociedade, com muitos compromissos, mas que decidiram entregar parte do seu tempo para compartilhar os dons espirituais com uma outra pessoa. E isso você só vê na Igreja de Jesus. E de graça. Porque aquilo que de graça nós recebemos, de graça nós entregamos. Porque servir a Deus de todo o coração é entender que a minha vida não importa mais. Porque o que importa é a vida de Cristo em mim. O Evangelho me ensina que eu pertenço a Jesus, que Ele é o meu Senhor. O Evangelho a quem Paulo é apóstolo. E o segundo ponto é esse. Paulo, ele se apresenta como chamado para ser apóstolo. E aqui eu preciso fazer duas observações com você. A primeira observação é que existe um sentido restrito dessa palavra apóstolo. A apóstolos, nós chamamos aqueles homens que tiveram contato direto com Jesus e foram os fundadores da Igreja de Cristo. Portanto, nesse sentido, não existem mais apóstolos hoje. Nesse sentido restrito, de que nós falamos que Paulo era apóstolo, que Pedro era apóstolo, que Tiago era apóstolo. O que que acontece hoje? Hoje, nós temos muitas vezes, eu não vou dizer em todos os casos, mas existe muitas vezes uma necessidade de estabelecermos hierarquias, e onde um título não é mais suficiente para que eu me distingua dos outros, eu preciso criar novas nomenclaturas que ao longo da história do cristianismo sequer existiram. Então aí, pastor já não é mais suficiente, tem que criar um outro título. Aí o outro título não é suficiente, tem que criar um outro. E aí vai, aí vira pastor, bispo, apóstolo, pai, apóstolo. Daqui a pouco é quarta pessoa da Trindade. Mas nesse sentido, apóstolos só existiram os 12, ou os 13, talvez, né? Contando com Matias ali. Mas no outro sentido da palavra apóstolo, apóstolo quer dizer aquele que é enviado. Por exemplo, na carta que Paulo escreve aos Filipenses, ele agradece a igreja em Filipos de ter enviado Epafrodito. Então a palavra que está lá para Epafrodito é apóstolo, porque Epafrodito, ele foi enviado pela igreja. Então o apóstolo é aquele que é enviado. Então Paulo fala assim: eu fui chamado para ser enviado. Porque o mesmo Jesus, e o pastor Clóvis citou aqui na sua oração, o mesmo Jesus que fala assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, é o mesmo Jesus que diz: vão e façam discípulos. Porque o cristianismo é essa dinâmica do ir e vir. Jesus fala venha, mas Jesus também fala vai. Só que a gente gosta da dimensão do venha. Agora, a gente adora o venham todos os que estão cansados, sobrecarregados. A gente vem, a gente deposita no altar do Senhor os nossos lamentos, as nossas dificuldades. E tudo isso é muito válido, porque Jesus mandou que nós fizéssemos isso. Mas o problema é que em nossas igrejas, geralmente nós estamos cheios de pessoas que querem o venham, 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 mas não querem ouvir o vai de Jesus. Não querem cumprir a grande comissão. Vão por todo mundo. Fazei discípulos de todas as nações. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina a observar todas essas coisas que eu vos tenho ensinado. Mateus 28, a grande comissão. Então o apóstolo Paulo, ele se apresenta como chamado para ser apóstolo. Lá no seminário, o pastor Humberto, a gente brincava no seminário do Sul, né? A gente falava assim: você foi chamado, você foi assoviado. Chegava um seminarista novo: ah, não, porque Deus me chamou. A gente falava assim: mas Deus te chamou ou Deus te assoviou? Porque parece que tem gente que Deus não chamou, não. Parece que tem gente que Deus deu uma assoviada só. Porque a pessoa vem sem convicção nenhuma. A pessoa não tem convicção nenhuma do chamado. A pessoa vive numa eterna dúvida: será que eu fui chamado? Será que eu não fui chamado? Será que Deus quer que eu sirva a Ele? Será que Deus não quer que eu sirva a Ele? Ai, meu Deus, vem essas piadas na minha cabeça. Eu falei para o pastor Humberto um dia desse: pastor Humberto, tanta gente que não quer, né, pastor Humberto? Mas o Guilherme quer. E ele está aqui na igreja quinta-feira fazendo uma apresentação musical. É mais forte do que eu. E a pessoa vive naquela crise, é o assoviado. Porque o chamado sabe que Deus o chamou. No versículo 5, ele fala assim: por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado. Quantos aqui receberam graça do Senhor? Levantem a mão. Quantos aqui foram alcançados pela graça de Deus? Não, quantos aqui foram alcançados pela graça de Deus? Levanta a mão. Então, se você foi alcançado pela graça de Deus, você foi chamado para ser enviado. Você entende? Não tem mais dúvidas sobre se Deus chamou ou não chamou. Se você foi alcançado pela graça, Deus te chamou para ser enviado, para ser portador dessa graça. Porque a graça que nos alcança é a graça que nos chama para sermos enviados. Essa graça que alcançou o Paulo é a mesma graça que o envia. Porque a graça não apenas nos retira de uma vida antiga, a graça nos dá uma nova missão, dá um novo sentido para a nossa existência. Eu que conheci a graça de Deus, agora eu vou viver por esta graça, e eu vou viver para falar desta graça. Nós não fomos salvos apenas de alguma coisa, nós fomos salvos para alguma coisa. Você não apenas foi salvo do inferno, você não apenas foi salvo da morte, você não apenas foi salvo do pecado, você foi salvo para anunciar a graça de Deus. Você foi salvo para anunciar o Evangelho de Deus. Quem disse que não foi chamado, não recebeu graça. Porque todo aquele que foi chamado, todo aquele que recebeu graça, foi chamado para ser portador dessa boa nova. No versículo 5 ele fala assim: por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Ele está fazendo uma releitura de Mateus 28, pastor Tiago. Portanto, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas. Paulo fala assim: nós fomos chamados, né, para, dentre todas as nações, chamar um povo para a obediência que vem pela fé. Então, esta é a nossa missão. Dentre todas as nações, chamar um povo para a obediência pela fé. Presta atenção. A fé em Jesus precisa produzir em nós obediência à sua palavra. E nós, discípulos de Jesus, nós somos os responsáveis por ensinar, presta atenção no que eu vou te falar, para discipular essas pessoas que chegam à fé, para que elas também sejam obedientes ao Senhor. Não é função dos pastores apenas. Não é função dos líderes apenas. Todos nós fomos chamados para sermos discipuladores. Todos nós fomos chamados para instruirmos outros na obediência através da fé. A gente é uma comunidade muito grande. Mas às vezes isso me dá uma tristeza no coração. Porque se nós pensarmos que aqui nós temos mais de 1.500 pessoas, e que dessas 1.500 pessoas, quase todos foram alcançados pela graça, e se dessas 1.500 pessoas todas estivessem empenhados na missão, entendendo que são apóstolos, enviados, a gente não ia ter mais espaço aqui, em pouquíssimo tempo. As nossas células iriam para a casa dos milhares e milhares. O Rio de Janeiro estaria numa situação muito diferente do que está. Se esses mais de 50, 70 milhões de evangélicos no Brasil, de fato fossem pessoas que foram alcançados pela graça, e portanto chamados para serem portadores do evangelho, viveríamos num país completamente diferente. Você tem uma responsabilidade, e não é comigo, e não é com o pastor Wander, e não é com nenhum pastor dessa igreja. Você tem uma responsabilidade com o Deus que te salvou. Você tem responsabilidade com o Cristo que morreu na cruz do Calvário por você, de não ficar calado, de não se esconder, de ser um discipulador, de ser alguém que vai para onde precisa ir e ensina a obediência pela fé. Tem uma história que eu gosto muito, diz que tem três trabalhadores, e aí chega uma pessoa e pergunta para o primeiro: o que que você está fazendo, cara? Aí o primeiro fala assim: eu estou quebrando pedra. Aí vai para o segundo trabalhador e fala assim: cara, o que que você está fazendo? Ele fala assim: cara, eu estou virando cimento aqui para ganhar meu salário. Aí vai para o terceiro trabalhador e pergunta: o que que você está fazendo? Ele fala assim: eu estou construindo uma catedral. Qual desses três você acha que faz o serviço com mais qualidade? É aquele que sabe qual é o propósito maior da sua vida. Quando você vê gente aqui trabalhando na produção, quando você vê gente limpando o chão, quando você vê gente discipulando, quando você vê gente na recepção, no som, no louvor, no púlpito, nos bastidores, todos nós estamos empenhados numa única missão: levar a mensagem de salvação. Porque nós cremos que o evangelho é de fato o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Nós estamos construindo a igreja de Jesus. Você apenas não serve no Recriança, você está edificando a igreja de Cristo. Você não apenas está traduzindo Libras, você está edificando a igreja de Cristo. Você não está apenas na igreja digital, Zé Henrique, você está edificando a igreja de Cristo. Todos nós que trabalhamos na obra do Senhor. Temos esse único propósito, edificar a igreja de Cristo. No versículo 15, Paulo fala assim: eu estou pronto e ansioso. Ele quer ir para Roma. E ele fala assim: eu estou pronto e ansioso. E aí eu tenho a imagem dos bombeiros de plantão. O bombeiro, quando recebe no quartel o chamado para atender um incêndio, ele não começa a se preparar no momento que ele recebe o chamado. Quando ele recebe o chamado, ele já está pronto. Ele está o tempo todo pronto para atender o chamado. E aí a pergunta é: você está pronto para atender o chamado? E aí tem muita gente que vai falar assim: não, eu não estou pronto, eu preciso me preparar mais. Eu preciso fazer um curso de evangelismo. Deixa eu falar uma coisa para você, sabe o que é o curso de evangelismo? É como se fosse o curso de etiqueta. Você precisa de um curso de etiqueta para comer? Sim ou não? Sim ou não? Precisa de um curso de etiqueta para comer? Não. O que precisa para você comer? Ter comida. É o pré-requisito para você comer. Você não precisa nem de talher para comer. Porque se não tiver talher, você come mesmo assim. Eu mudei recentemente, e aí eu pedi uma comida lá, e aí quando chegou, não trouxeram o talher. Eu dei meu jeito de comer sem talher, tá, Humberto? Porque com fome eu não ia ficar. Porque a única coisa que eu preciso para comer é comida. É óbvio que se eu fizer um curso de etiqueta, eu vou fazer uma mesa mais bonita, eu vou me portar mais educadamente à mesa, a minha experiência pode até ficar mais agradável. Então eu comparo o curso de evangelismo como um curso de etiqueta. O curso de evangelismo é muito bom se você fizer um curso de evangelismo, um treinamento, e todos os treinamentos que você faz são muito úteis. Mas você sabe o que você precisa para evangelizar? Ser crente em Cristo. É o único pré-requisito. Foi alcançado pela graça, você está pronto para ser um porta-voz agora da graça. Mas eu não tenho os argumentos teológicos. Não importa, porque a sua vida foi transformada, e esse é o testemunho mais poderoso que existe. A minha vida mudou. Os primeiros cristãos, foi o momento da igreja que a igreja mais cresceu, e não tinha estratégia missionária, não tinha nem juntas missionárias, meu pastor Humberto, e a igreja explodiu, simplesmente com o testemunho de cada um dos cristãos: a minha vida mudou. Pronto e ansioso. E aqui não é aquela ansiedade que mata, aquela ansiedade que nos destrói. É aquele anseio gostoso de não ver a hora de acontecer, sabe? Tem que ser a nossa expectativa, assim como tinha no coração do apóstolo Paulo. Eu não vejo a hora de falar de Jesus para o meu amigo do trabalho. Eu não vejo a hora de falar de Jesus para o meu filho. Eu não vejo a hora de falar de Jesus para o meu marido, para minha esposa. Eu não vejo a hora de compartilhar de Jesus com o motorista de Uber. Eu não vejo a hora de compartilhar Jesus com o porteiro do meu prédio. Eu não vejo a hora de compartilhar Jesus com quem eu encontrar pela frente. Porque Ele é a coisa mais importante da minha vida. E aí, por fim, este é o evangelho para qual Paulo foi separado. Quero chamar aqui o Mateus, ele vai me ajudar nessa parte do sermão. Paulo, ele fala assim: eu fui separado para o evangelho de Deus. E a gente precisa entender com muito cuidado o que isso significa. Porque muitas vezes a gente compreende apenas na dimensão de: nós agora estamos separados do mundo. Nós fomos separados do pecado. E esse separado a gente pensa apenas nessa dimensão. E quando a gente pensa nessa dimensão, nós nos isolamos. Nós nos tornamos uma espécie de monges. Que a gente se retira completamente do convívio porque a gente não quer se contaminar. Só que este separado que Paulo se refere não é apenas um separado do pecado e do mundo. É um separado para ir ao mundo anunciar o evangelho de Jesus. Ele foi separado para este propósito. É como se ele dissesse assim: a minha vida foi cercada por um propósito. E eu já não estou mais livre para viver de qualquer maneira. Existe uma causa para a qual eu fui separado. Você foi separado do pecado mas você foi separado para proclamar o Evangelho. Este é o propósito da sua vida, esse é o propósito da minha vida, e eu quero que você ouça com muita atenção essa canção que o Mateus irá nos ministrar.
Seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase um mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se eu tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, a doce companhia do meu coração, o ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança a cada novo amanhecer, o amor seguro que ninguém pode roubar, que minha vida esteja cheia da sua palavra, seja tema incansável da minha canção, que minha vida só ponte esse nome, Cristo. Tudo que vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei.
Não sei se você já ouviu falar de um homem chamado Jim Elliot, um missionário norte-americano, que junto com mais 4 missionários, eles foram fazer uma missão na floresta amazônica, na região do Equador, alcançando a tribo dos Wairobi. E eles fizeram várias aproximações, jogaram de avião alguns alimentos, alguns presentes, e fizeram ali algum contato, e parecia que estava tudo indo muito bem. E aí um dia, eles até trouxeram um dos índios para viajar, para andar no avião com eles, e eles acharam que tinham conquistado a confiança da tribo. E aí um dia, esperando mais um contato, alguns membros dessa tribo mataram os 5 missionários, incluindo o dinheiro. Mas alguns anos antes, ele tinha escrito no diário dele uma frase que virou um lema para missionários no mundo todo, que está lá no Eton College exposto. E ele escreveu no seu diário o seguinte, alguns anos antes da sua morte: não é tolo aquele que entrega o que não pode permanecer para ganhar aquilo que não se pode perder. Ele sabia que a vida dele ele não podia preservar. E ele fala assim: essa troca é boa, eu vou entregar aquilo que eu não posso preservar, que é a minha vida, mas eu vou receber aquilo que não se pode perder, que é a salvação em Cristo Jesus, que é a coroa eterna na glória. Alguns anos depois, a sua esposa Elizabeth e a sua filha Valerie entram na mesma tribo para continuar o trabalho que ele tinha iniciado. E aquela viúva, ao invés de ressentimento e de desejo de vingança, ela compartilha as boas novas do Evangelho. E no primeiro batismo da tribo, 9 pessoas são batizadas. 4 deles faziam parte do grupo que tinha executado o dinheiro. Esse é o Evangelho. O Evangelho que transforma assassinos em homens regenerados. O Evangelho que transforma pessoas em lutadas, em gente que continua vivendo e falando: existe um Deus de amor, existe um Deus de graça, existe um Deus de perdão, um Deus que quer reconciliar consigo todas as coisas. E eu não sei você, mas eu decidi que meu epitáfio, na lápide do meu túmulo, eu não quero que diga que eu fui nada além do que servo de Jesus, enviado por Jesus e separado para o Evangelho. E a minha mensagem hoje, e o que pedi ao Senhor nessa madrugada, é que esse sentimento na minha vida não seja apenas para minha lápide, mas que seja para toda a minha caminhada, de ser reconhecido como servo de Jesus, enviado por Jesus, separado para o Evangelho. Mas ainda mais, que você, meu irmão, que você, minha irmã, também seja lembrada, seja lembrado por ter sido um servo de Jesus, enviado por Jesus, separado pelo Evangelho. Fica de pé. Nós vamos fazer essa oração final em forma de canção. Nós vamos cantar com Mateus o refrão dessa canção. Que você possa nesse momento entregar, se derramar ao Senhor, dizendo: Senhor, eu sou teu servo. Senhor, eu estou aqui, me envia. Senhor, eu fui separado para o teu serviço. Vamos cantar tudo que eu vivi?
Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus.
Quantos aqui estão dispostos a dizer sim para o chamado de Deus? Diga amém. Quantos aqui estão dispostos a dizer: eu sou servo, eu sou dulos, eu sou escravo de Cristo? Quantos estão dispostos assim: eu estou sendo enviado por Deus? Quantos estão dispostos a dizer: eu fui separado para o serviço de Jesus? Se você concorda com isso, aplauda ao Senhor. Exalte o nome de Jesus. Aleluia. Que você vá na graça e na paz do Senhor. Que Jesus te leve em paz. E que você guarde com muito zelo essa palavra no seu coração. Nós nos encontramos logo mais às 19 horas. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã.